em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de Justiça da Rádio Renascença. Nos últimos meses temos assistido à denúncia de uma série de casos de violência nos centros de saúde e hospitais. Os profissionais de saúde entregaram uma petição no Parlamento exigindo medidas, nomeadamente o agravamento da moldura penal das agressões dos utentes contra médicos e enfermeiros. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber em que medida o aumento da tensão entre utentes e profissionais de saúde se deve sobretudo ao desinvestimento no SNS ou se há outras razões e quais são as medidas que devem ser adotadas para que o problema não continue, pelo menos com a dimensão que tem tido. São nossos convidados o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, Isabel Martins, uma das médicas que assina a petição, e Helena Sofia Antão, autora de um estudo sobre violência em hospitais, e Ricardo Batista Leite, deputado do PSD e também ele médico. Sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei, os convidados que estão em estúdio e todos os que nos acompanham pela rádio ou pelo digital, espero que fiquem connosco ao longo da próxima hora. Começo por fazer uma primeira volta à mesa para vos perguntar se, na vossa ótica, o aumento do número de agressões contra os profissionais de saúde se deve sobretudo à degradação do SNS ou se essa é apenas uma parte da história. Porque, de facto, o setor da saúde, tanto quanto tenho lido, é referido em todos os países da União Europeia como um dos de maior risco de violência no local de trabalho. Isabel Martins é uma das médicas que assina a petição que foi entregue na Assembleia da República. Comece por si. O que é que pensa? A culpa é da degradação do SNS?
A culpa é da degradação do INS, é da tutela, é do governo, que não tem investido rigorosamente nada nos meios materiais, nos meios de maquinaria, inclusivamente nos fármacos. Neste momento nem fármacos temos. E hospitais que estavam programados para ter uma população, para atender uma população X, estão a atender uma população 3 vezes X ou ainda maior. Além disso, os médicos, muitos dos médicos chegaram a uma idade de reforma e já saíram, o capital médico está a ser dilapidado. Portanto, os médicos que estão a ficar com um número muito maior de doentes, inclusivamente resolver problemas de universalidade do sistema, aumentando as listas dos médicos de medicina geral e familiar, não creio ser uma solução para o problema, porque os tempos que a pessoa tem para estar em contacto com o doente, se a lista aumentar, vão diminuir. É evidente que há um tempo médio, isso é uma curva de Gauss, e há os médicos que são mais rápidos e os médicos que são mais lentos. Não quer dizer que uns sejam melhores que os outros, mas o médico precisa de tempo.
E hoje tem muito mais burocracia também, não é?
Muito mais burocracia, tem o computador, tem que resolver problemas burocráticos, tem todo o tipo de problemas que lhe tiram o tempo que tem que estar com os doentes. E sem tempo é impossível estar em contacto com uma pessoa. As pessoas são pessoas, não são para e, como tal, tem as características cognitivas, intelectuais. Muitos doentes não são todos iguais. Os médicos não são todos iguais, mas os doentes também não. Há doentes que nós recebemos e precisam de um tempo mais curto porque se conseguem explicar, mas é deste caldo cultural que nós temos o SNS. E há muitas pessoas que precisamos estar muito mais tempo. E, efetivamente, tempo é uma coisa que não temos.
Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, tem havido um aumento também do número de agressões físicas e psicológicas aos enfermeiros. Liga esse facto à degradação do SNS ou não?
Ligo, evidentemente que as pessoas esperando mais tempo para serem atendidas e vão numa situação de fragilidade, não numa situação normal, e acabam por ter este tipo de comportamentos. Mas eu penso que depois há aqui outros fatores que concorrem também para esta questão, desde logo a impunidade que as pessoas sentem. As pessoas acham que não lhes acontece nada e que quanto mais provavelmente gritarem ou agredirem, mais depressa terão o seu problema resolvido.
Mas não lhes acontece nada porquê? Porque os médicos não fazem queixa?
Não... E não só, quer dizer, porque nós de facto precisamos de agravamento de penas. Há aqui para nós, a Ordem dos Enfermeiros, a questão da punição é aquela que vai fazer com que as pessoas deixem de ter estes comportamentos. comportamentos, para além depois das outras questões preventivas, botões de pânico, portas de fuga, e que são relativamente fáceis de implementar, mas nós não temos ainda uma sociedade suficientemente madura, como temos noutros países, que lhes atribua determinadas penas, como, e vou dar um exemplo, em Inglaterra, um agressor de um profissional de saúde, independentemente da questão da moldura penal, agride um profissional e está um ano sem ter acesso ao subsistema de saúde, tem que pagar os cuidados integralmente. Portanto, ele tem acesso aos cuidados, mas perde a prerrogativa de ter os cuidados pagos e, portanto, tem que os pagar na íntegra. E as pessoas não se podem sentir legitimadas a agredir. E depois há aqui também, da parte da senhora Ministra da Saúde, algum conflito com os profissionais de saúde que, de certa forma, pode estar a interferir e a legitimar as pessoas a agredirem os profissionais de saúde.
De que forma? De que forma?
Porque é um conflito sistemático. Portanto, parece que quando a senhora Ministra diz que é a Ministra do Serviço Nacional de Saúde e que tem que olhar para os doentes, obviamente tem que olhar para os doentes, mas a forma como o diz, parece que está contra os profissionais de saúde. Nós sabemos que poderá não ser assim, mas esta forma de estar, e há muito pouco tempo e discutimos isto e até deu origem a um fact-check no Polígrafo, o próprio grupo parlamentar do PS, que vem do governo, votou contra um voto de pesar contra as agressões aos profissionais de saúde, um voto generalista. Portanto, isto de alguma forma pode fazer com que as pessoas se sintam legitimadas a fazer este tipo de agressões, e tem que haver um agravamento da moldura penal. Temos agora pessoas a ser julgadas que agrediram profissionais de saúde há 2, 3 e 4 anos, e temos uma agressora de uma juíza e de uma procuradora que ficou imediatamente detida. Portanto, nós temos que olhar para este problema.
Não significa que o julgamento que seja próximo.
Claro, não significa, mas é dissuador. E, portanto, nós temos que olhar para esta questão das agressões aos profissionais de saúde como encaramos a violência doméstica, por exemplo.
As agressões são, sobretudo, agressões psicológicas, mas também há as agressões físicas, são em menor grau. Qual é o retrato que nos pode fazer sobre as agressões que têm sido feitas ultimamente aos profissionais de saúde em Portugal?
São as duas. Eu penso que os profissionais estão mais motivados hoje também para apresentarem queixa e para reportarem à Direção-Geral de Saúde essas agressões, mas muitos não o fazem porque não é só o agredir fisicamente e o agredir verbalmente e psicologicamente. É que muitos dizem, e isto é contado por profissionais de saúde, eu sei qual é o teu carro, eu sei onde é que moras, lá fora conversamos. E as pessoas sentem-se intimidadas a apresentar queixa. E depois tem outra questão, é que não têm tido apoio nenhum dos conselhos de administração para apresentarem essas queixas. O caso da enfermeira de Santa Maria foi um caso diferente, mas ela entrou de imediato em contacto com a Ordem, que foi agredida há pouco tempo. Sim. E teve apoio do gabinete jurídico do hospital. Mas isto é muito raro. E, portanto, é
que
decidido
casuisticamente. Os conselhos de administração desincentivam os profissionais de saúde?
Não os apoiam. E eles depois têm que constituir advogado e têm que pagar. Para já, isto deve ser encarado como acidente de serviço. As pessoas estão a trabalhar e isto tem que ser reportado como um acidente de serviço. E depois, a pessoa não está em condições de ir trabalhar no dia a seguir, sobretudo se a agressão é física. E isto não pode ser encarado casuisticamente por cada conselho de administração. Eu acho que devemos apoiar este profissional, designar-lhe um advogado, dar-lhe baixa médica. Não, tem que ser o Ministério da Saúde a emitir estas orientações.
Mas acha que é um fator de risco normal? Acha que é um fator de risco inerente à profissão, o que está completamente errado. Uma agressão gratuita não é um fator de risco. Claro. O médico e o enfermeiro não têm outros fatores de risco, mas isto nunca poderá ser um fator de risco.
Deixa-me perguntar à Helena Sofia, então, se é ou não um fator de risco. Ela que fez um estudo no Hospital Público de Lisboa em 2018, a que conclusões chegou quanto às causas das agressões de que são vítimas os profissionais de saúde?
Bem, em primeiro lugar, a causa, sem dúvida nenhuma à cabeça, são os longos tempos de espera, sobretudo porque a fase quantitativa do estudo foi conduzida num serviço de urgência e, portanto, também seria expectável que os tempos de espera tivessem alguma influência. Para além disso, temos a própria forma como estes espaços e a circulação, quer dos doentes, quer dos familiares, é gerida, nomeadamente numa grande parte dos hospitais públicos, um acesso livre sempre às áreas de prestação de cuidados médicos e de enfermagem. Depois, uma ausência, ou pelo menos uma presença muito inferior à desejada de profissionais de segurança e da polícia. E, enfim, eu tendo realizado este estudo no âmbito da atividade da Escola Nacional de Saúde Pública, nomeadamente das áreas de medicina de trabalho e da higiene e segurança de trabalho, enfim, tive a ocasião de ler muita coisa e, efetivamente, ter equipas de profissionais de segurança e o próprio policiamento a mostrarem-se e a circularem, quer nos espaços de trabalho, quer nas salas de espera, é um elemento dissuasor importante. E, portanto, essa ausência, muitas vezes também uma falta de atuação, um presenciar, ou quando as coisas acontecem, não há ninguém, nem no momento, nem nos momentos que se seguem. Portanto, esse é um fator importante também. E outro que surgiu também com bastante importância é a chamada falta de respeito. Alguns profissionais falavam mesmo de falta de educação da população em geral e de respeito pelos profissionais de saúde. Eu não sei se nós não estaremos perante uma espécie de uma tendência social, eventualmente até mais nas sociedades desenvolvidas, e que tem precisamente a ver com esta falta de respeito pelos médicos, pelos professores, até pelos juízes. E, portanto, estas as principais
causas.
Pela
autoridade em geral, não é?
Pela autoridade em geral. É evidente, e pensando na sua pergunta inicial, que o desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde é evidente, tem um papel importante na medida em que nós temos menos médicos a trabalhar, claro, e, portanto, os tais tempos de espera mais longos, sem dúvida nenhuma. Um problema que se agravou, concretamente em relação às urgências, houve um incentivo específico para a diminuição do número de tarefeiros nos hospitais, nomeadamente uma diminuição da sua remuneração, e, portanto, aquilo que nós assistimos, e também a limitação, portanto, atualmente é politicamente incorreto gastar mais dinheiro em tarefeiros, portanto, em profissionais que prestam serviços. E, portanto, cada vez temos menos pessoas. E depois as pessoas têm ofertas mais vantajosas no privado, e, portanto, são as leis do mercado a atuar. Portanto, nesse aspecto eu acho que sim, não só médicos, enfermeiros também, mas os tempos de espera contam-se porque até o doente ser visto por um profissional de saúde, e depois os próprios serviços de medicina de trabalho, portanto a saúde ocupacional, que de facto não tem capacidade para conseguir dar vazão e dar a tal formação, explicar os procedimentos de notificação, que é outra questão importante. A notificação é um fator-chave em tudo isto. Uhum. Eventualmente as pessoas hoje em dia, como a senhora Bastonária dizia, notificam mais. E portanto têm mesmo de notificar, não sabemos muito bem se é mais notificação, se é mais violência, mas temos de incentivar sempre a notificação, quer na plataforma nacional, quer aos próprios serviços de saúde ocupacional.
Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD, queria perguntar-lhe se partilha desta análise que foi feita pelas três profissionais de saúde que acabámos de ouvir, esta questão dos longos tempos de espera que resultam, de facto, de um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que não é um problema de hoje, já vem de governos anteriores e nomeadamente do governo de Passos Coelho. Por isso queria lhe perguntar se o PSD se sente também responsável pela situação a que chegamos.
Obrigado, Mariana, e cumprimento todos também em nome da lei. E dizer que quando olhamos para os números da Direção-Geral de Saúde é de facto preocupante quando 3 a 4 profissionais foram agredidos ou alvo de alguma forma de violência por dia no ano de 2019, um ano recorde. Quando olhamos para os números, de facto, os números têm vindo a aumentar desde que este registro foi criado em 2007, quando houve apenas 35 registros. De facto, como diz, durante os anos da chamada Troika, tivemos 2011, 154, 2012, 164, 2013, 202, em 2018, 953, em 2019, 995. Na realidade, o que nós estamos a verificar, naturalmente que as pessoas estão mais conscientes que existe um registro, também se vão registando, mas eu devo dizer que aquilo que nós estamos a assistir, infelizmente, é um fenómeno que não é apenas português, é um fenómeno global, fruto da degradação dos sistemas de saúde de uma forma geral, e devo dizer também que, até fruto da minha experiência profissional, não me recordo de ter passado por nenhum serviço de urgência, de nenhum serviço do Serviço Nacional de Saúde, em que não tenha assistido a situações de violência, não apenas contra médicos, enfermeiros, mas também auxiliares ou outros profissionais que são muitas vezes alvo de atos de violência e que têm várias razões subjacentes.
O senhor tem uma experiência pessoal para que possa contar-nos?
Olha, recordo-me muito bem, no Hospital Amadora Sintra, um colega que, terminado o turno, assim que chegou à porta, tinha um conjunto de pessoas à espera e ele ficou sem nada, inclusive a roupa. E, portanto, eu recordo-me bem desse caso e, como este, podia contar muitos. Eu achei interessante a proposta da Ordem dos Enfermeiros nas palavras da Bastonária, porque também dei consultas no estabelecimento prisional de Lisboa, onde existia o botão de pânico e nunca houve nenhum registro de casos destes. Uhum. E, portanto, há aqui algumas medidas, objetivamente, que podem ser tomadas.
Já mais à frente iremos falar sobre essas medidas. Sim.
Só queria apenas dizer, a partir do Parlamento, já uma vez também estou nessa capacidade, dizer que da parte do PSD verificamos que esta degradação, e aí não posso deixar de concordar, destes números, acaba por seguir uma tendência internacional em que, à medida que vai agravando, de facto, as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, seja a questão dos tempos de espera, seja a questão do burnout dos profissionais, uhum, que também condiciona, seja a questão de não terem tanto tempo quanto necessário para estarem com os doentes, seja o aumento dos casos de saúde mental na população. Para além disto, a ausência absoluta de formação, quer pré-graduada, sobre como lidar com o público em geral. Um médico hoje é formado, ou um enfermeiro, raras são as formações que se têm do ponto de vista de lidar com o público em geral. E quando entramos nos hospitais, quando entramos nos centros de saúde, os profissionais não fazem a menor ideia, na maioria dos casos, de quais são as normas, quais são as regras, como lidar com situações de violência. E, portanto, essa ausência absoluta, concordando que pode haver aqui uma revisão do ponto de vista do Código Penal e um reforço daquilo que o direito penal pode oferecer, há aqui medidas de prevenção e devo dizer que pessoas muito relevantes da saúde portuguesa escreveram recomendações para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, em 2003, uhum, a repetir todas as recomendações que quase 20 anos depois estamos a ouvir. E, portanto, não é nada de novo, está a agravar e, se não se fizer o que tem que ser feito, apenas vai continuar a agravar.
António Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde, qual é a sua análise, a sua explicação para o agravamento da violência dos utentes contra os profissionais de saúde? Queria perguntar-lhe se admite que os médicos e enfermeiros estão a levar por tabela por causa do desinvestimento na saúde.
Muito obrigado, Marina, pelo convite, cumprimentar todos os colegas de painel e começar por deixar uma palavra de condenação contra todas as formas de violência, sejam elas de que tipo forem, sejam elas em que classes profissionais forem, e também uma palavra de solidariedade para com todos os profissionais, em particular para com os profissionais de saúde. Eu diria, até pelo que ouvi, que a análise desta questão da violência contra profissionais de saúde em particular, e já vimos que é transversal a outras áreas, nomeadamente à justiça, nomeadamente à educação, como vimos há bem pouco tempo, uhum, ontem e anteontem, é uma análise multidimensional e uma análise multifatorial. E permita-me dizer-lhe que é também uma questão de saúde pública, na minha opinião, e uma questão de saúde mental. É evidente que há um conjunto de fatores, alguns já referidos. Não posso estar de acordo com esta questão de ser relativamente à questão da degradação do Serviço Nacional de Saúde ou estarmos a politizar esta questão remetendo para anos mais tardios. Eu sou profissional de saúde há muitos anos, há mais de 30 anos. A minha área talvez fosse das áreas de maior conflitualidade, dado que eu fazia sinistralidade no trabalho, para além, uhum, de fazer urgências. E, portanto, eu sempre assisti a situações deste tipo.
E, portanto, considera que não houve um agravamento nos últimos tempos?
Eu considero que há uma sensibilização para um conjunto de questões, nomeadamente para esta questão que o deputado Batista Leite falou, a questão da notificação. E isso, obviamente, porque os profissionais também têm um certo estigma em fazer essa notificação, ou tinham e agora estão mais sensibilizados para o fazer, e de facto, provavelmente, este aumento substancial do número de casos também tem a ver com esta questão do sistema notifica. Uhum. De qualquer forma, parece-me a mim que o importante é olhar para o que vem, para o futuro, nomeadamente em termos de medidas preventivas, em termos de medidas corretivas e protetoras, no fundo em termos de robustecimento do próprio sistema, evitando que estas questões possam acontecer.
Já lhe vou pedir um diagnóstico e um prognóstico para o problema que temos perante nós, mas entretanto pedia-lhe uma atualização de dados relativa à plataforma criada pela Direção-Geral de Saúde. Quais são os últimos dados que tem para nos dar sobre casos de violência contra profissionais de saúde? Os últimos números eram 995 casos em 2009.
Sim, no terceiro trimestre. trimestre de 2019, até setembro.
Até setembro.
Até ao final do terceiro trimestre, sim.
E são os últimos números que
sim,
tem?
Sim, sim, do sistema Notifica, por conseguinte, há uma newsletter que é emitida de 3 em 3 meses pela Direção-Geral de Saúde. Isso é importante dizer-se que este não é um processo novo, porque desde 2007, como disse, através do Observatório, a Direção-Geral de Saúde tem, de facto, estado em cima deste problema, e não só. A minha antecessora, anterior Secretária de Estado, também, antecipando um pouco esta questão, há cerca de um ano e picos, em conjunto com a senhora Secretária de Estado da Modernização Administrativa na altura, e com o INA, o Instituto de Qualificação dos Funcionários Públicos, coacionaram e implementaram uma série de projetos-pilotos, como é sabido, nomeadamente no Hospital Fernando Fonseca e nos ACES da Amadora, onde implementaram um conjunto de medidas. Anteciparam, por assim dizer, quase um ano, algumas das situações que estamos agora a viver. Mas deixe-me dizer-lhe que, como há pouco também foi dito, é importante haver uma identificação das causas deste processo, nomeadamente ao nível da conflitualidade laboral, nomeadamente ao nível da acessibilidade, da questão do acesso, como foi nas urgências, o aumento de tensão nos tempos de espera. Isso é um facto. Também a exaustão dos próprios profissionais. Embora deixe-me também dizer-lhe que isso às vezes depende muito de cada profissional por si, não é? Eu assisti a muitas situações deste tipo, o deputado Ricardo Batista Leite há pouco, e também às vezes o profissional, perante uma situação disruptiva de conflito laboral, tem que ter essa formação e tem que ter essa personalidade própria também para dissuadir um pouco essa capacidade de conflito.
E aquilo que a Ana Rita Cavaco referiu há pouco de haver algum discurso de tensão, de certa forma agressivo, da parte da Ministra da Saúde, que pode ser uma forma, não digo de incentivar, mas enfim, de não desincentivar a agressão e o clima de tensão entre utentes e profissionais de saúde. Admite essa crítica ou não?
É evidente que, enquanto equipa ministerial, nós somos uma equipa coesa, uma equipa determinada, e obviamente que quer a senhora ministra, quer nos secretários de Estado, neste caso a equipa ministerial, estamos determinados, garantidamente, a estar ao lado dos profissionais de saúde. Eu próprio, enquanto profissional de saúde, estou ao lado dos profissionais de saúde e portanto, não quero acreditar sequer nessa possibilidade. E temos que trabalhar em conjunto, com as ordens, com os sindicatos, com o Parlamento também, se calhar com questões legislativas, que eu, embora em relação a isso tenha uma opinião ligeiramente diferente, embora não sendo jurista tenha uma opinião ligeiramente diferente, mas podemos também
já vamos falar sobre essa matéria. Está com o programa de informação da Rádio Renascença em Nome da Lei, estamos a debater a violência contra os profissionais de saúde, acabámos de falar das causas, vamos agora tentar perceber que terapia ou terapias devem ser adotadas. Helena Sofiano, então, mais polícias e mais médicos e enfermeiros são as medidas essenciais que saem do estudo que coordenou?
São medidas muito importantes, sem dúvida, e estão muito longe também de serem as únicas. É muito interessante estar envolvida num trabalho como aquele em que eu estive, porque, por um lado, eu tive de ler muita coisa e, portanto, sem dúvida nenhuma, estamos a falar de um problema que não é novo, que existe em muitos países e que está muito estudado. E, portanto, existem inúmeras estratégias de prevenção já definidas e, portanto, é uma questão de se estudar, não é muito difícil, não exige muito tempo, claro que exige algum tempo. Isto por um lado. E, por outro lado, o que também é muito interessante é a riqueza que nos dá o falarmos com as pessoas, como foi aquilo que aconteceu no decorrer deste estudo. Porque, na realidade, quando nós falamos com as pessoas, vemos que a maior parte das medidas, e provavelmente aquelas que têm mais impacto, já são conhecidas. Uhum. As pessoas sabem e
então,
elas estão...
Então, porque é que não as põem em prática?
É assim, por um lado, sem dúvida nenhuma que o empenhamento da tutela é importante, mas o empenhamento da gestão hospitalar é fundamental também. Aliás, este estudo surgiu no âmbito da investigação feita pela Escola Nacional de Saúde Pública, mas também porque havia uma parceria com o hospital cuja gestão estava interessada, tinha tido um aumento das notificações, e estava interessada em perceber porquê e estabelecer estratégias de prevenção. E,
portanto, já agora, diga-me, nesse hospital alguma coisa mudou desde que foi conhecido o estudo?
Não lhe sei dizer, porque não acompanhei a situação. Eu acredito, à partida, se a gestão se manteve, que tenha dado alguma importância, porque havia, era, lá está, qualquer gestão não pode ter 20 prioridades, não é? Em cada ano. Portanto, as gestões hospitalares têm de definir meia dúzia de prioridades e, portanto, essa era, de facto, uma das prioridades que tinha sido definida esse ano, mas portanto, e isso está também descrito na literatura internacional, uhum. o envolvimento da gestão, o dar a conhecer a todos os trabalhadores que estão empenhados no problema, à partida há também logo uma atitude completamente diferente de todos, quer dos profissionais, quer provavelmente dos próprios agentes da segurança. Depois o encorajamento da notificação é fundamental, portanto isto vai-nos trazer provavelmente dentro de um ano cada vez mais notificações, mas é fundamental para conhecer a realidade e para poder monitorizar os progressos. Depois, e eu volto a insistir nesta questão dos próprios serviços de saúde ocupacional terem de ter profissionais em quantidade e com formações adequadas, porque aquilo que nós vemos é que as pessoas, como o Sr. Secretário de Estado dizia, não sabem os procedimentos a adotar, e aquilo que nós vemos, o estudo teve uma dimensão reduzida, mas um dos aspectos em que nós tivemos significância estatística foi precisamente uma maior ignorância por parte dos trabalhadores que trabalhavam há menos tempo uhum. no centro hospitalar. Portanto, aqueles a quem devia ter sido dada a formação não está a ser dada, e eu deduzo que isto tenha a ver com falta de capacidade, falta de tempo para conduzir todas estas formações. E depois, sem dúvida nenhuma, que o número de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros em números mais ajustados é fundamental.
Esse é o ponto essencial.
Eu penso que sim.
António Lacerda Salles, o Governo anunciou a criação de um gabinete de segurança na saúde e prometeu, entretanto, apresentar um pacote de medidas. Queremos saber quais são as medidas que estão na forja.
Muito bem. Antes de mais, reiterar aquilo que acabou de dizer, a apresentação por parte do Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Interna em conjunto, a possibilidade de um gabinete sob a tutela da Senhora Ministra, com um oficial junto desta tutela. Depois também o facto de nos comprometermos a apresentar até ao final deste mês um conjunto de medidas para depois implementarmos. Esse trabalho é um trabalho que está a ser feito sob o chapéu da Direção-Geral de Saúde, que tem um programa, que é o Programa Nacional de Prevenção de Violência ao longo do ciclo de vida, que vai, para além do programa Chapéu, por assim dizer, vai fazer um investimento nesta fase sobre a questão da violência sobre os profissionais de saúde. Vamos também ter a colaboração do Instituto Nacional de Qualificação dos Funcionários Públicos, que é o INA, sobre a Secretaria de Estado da Modernização do Estado e da Administração Pública, e até ao final do mês vamos, com certeza, apresentar muitas medidas e um programa estruturado ou bem estruturado para depois podermos implementar.
Sr. mas que tipo de medidas em concreto? Fale-nos de algumas das medidas que estão na forja, para as pessoas entenderem e para tudo isto também ter alguma credibilidade, não é?
Eu, como há pouco disse, acho que devemos investir naquilo que são as medidas preventivas e depois também as medidas protetoras. Ao nível da identificação também de algumas situações com elevado risco, como há pouco foi dizendo, por exemplo, o trabalho noturno, o trabalho em emergência e urgência, a questão do trabalho isolado, muito frequente também, o trabalho até fora das próprias instalações de saúde. Isso acontece com muita frequência e, portanto, haver uma identificação e uma sinalização dos fatores de risco. Depois garantir um ambiente seguro e acolhedor, é evidente.
E como é que isso faz?
Se tivermos salas de espera, por exemplo, se tivermos salas de espera com um bom aspecto, com a televisão, com uma boa capacidade, por exemplo, revistas para os doentes poderem consultar, literacia, enfim, com alimentos leves até, como hoje se faz nos hospitais, é evidente que isso são situações que às vezes parecem que são muito simples, mas que ajudam a criar ambientes de
mais friendly.
Mais friendly, menor tensão. Depois, assegurando um conjunto de situações, de instruções operativas, nomeadamente para os profissionais, e que vão desde múltiplas situações, eu dou-lhe alguns exemplos, por exemplo, a sinalética, a criação de circuitos reservados dentro dos consultórios, por exemplo, coisas tão simples como, olha, como a disposição do mobiliário dentro do consultório, ou não deixar chaves na porta para que não possa haver trancar as portas. A forma como o profissional anda dentro do consultório, por exemplo, são coisas muito simples. Isso está perfeitamente convencionado, conhece como isso deve ser feito. A forma como deve, até o próprio diálogo que deve ter com o paciente. Portanto, há um conjunto de medidas operativas que podem ser e devem ser implementadas e que garantidamente produzirão resultados. E deixe-me só dizer isto, que é importante e nós acreditamos que é nestas medidas preventivas que devemos fazer o investimento e não em medidas repressivas. É evidente que estas questões do reforço de segurança são importantes, mas a nós parece-nos, e com certeza já vamos falar disso e poderemos ter a oportunidade de falar nisso, que é na prevenção que devemos apostar e não na repressão.
Eu peço desculpa por interrompê-lo.
Posso interromper?
Porque, de facto, esta questão da definição de sanções, eu não falei há pouco, mas também vem muito claramente descrita em toda a literatura internacional. Sim. Importante definir sanções. E a senhora Bastonária também já tinha falado dessa questão.
As pessoas, quando vão ao hospital, vão com dores, não estão à espera que lhe deem chazinho e bolos. E cada pessoa acha que é mais importante que o vizinho. É preciso é tempo. Os médicos e os enfermeiros tenham tempo para tratar e cuidar, que não têm.
Doutora, somos todos profissionais de saúde que existimos. Há muitos anos que todos fazemos consultas e prestamos serviço. Todos sabemos que isso é uma verdade lá para a Alice e todos fazemos esforço para que isso venha a acontecer.
Mas na privada fazer... dão chazinhos e bolos e ao mesmo problema.
Mas o problema, eu não falei em chazinhos e bolos como uma medida depreciativa, ou melhor, para depreciar a medida em si. Eu falei em chazinhos e bolos porque isso pode ser uma medida simples também e coadjuvante, não é uma medida única, como é óbvio, não é? De criar um ambiente friendly, um ambiente com menor tensão. Porque as pessoas, é diferente.
É diferente. É,
e a senhora Bastonária saberá isso tão bem ou melhor do que eu.
Sendo importante, e eu reconheço que é importante, sem dúvida, nós termos.
Sim, as pessoas quando chegam aos hospitais serem condições mínimas para estarem à espera, não é?
Mas lá está. E depois barramos aqui num problema e temos que olhar, e eu sei que o Governo está empenhado em corrigir erros que ocorreram. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro fez o seu discurso de Natal dedicado ao SNS e reconheceu que tínhamos que corrigir aqui algumas situações. E eu vou dar um exemplo muito concreto. No Hospital de Santarém, há vários meses não há água quente na urgência, por exemplo. E, portanto, os doentes têm que tomar banho com água fria, por acaso até nem tomam todos, porque os enfermeiros, com a sua boa vontade, vão aquecer água em chaleiras. Pronto. E isto é logo um fator de tensão.
É evidente.
Eu, se me dessem banho com água fria, eu tenho a impressão que atirava a bacia pelo ar.
Permite que eu lhe diga só.
Mas, de facto, temos que corrigir primeiro estas questões.
Inteiramente de acordo.
E a questão repressiva é importante, Soutor. E como dizia aqui a Soutora, a questão do policiamento, há uma medida que eu penso que é muito simples e que até aproveitando a reunião entre a Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Ministro da Administração Interna, há locais públicos que não pagam o policiamento. Por que razão é que os hospitais têm que o pagar? Somos todo Estado. E muitos não contratam porque não têm dinheiro. A gente sabe que o orçamento é curto e, portanto, por que não fazer aqui esta pool de esforço, porque somos todo Estado, porque a segurança privada, logicamente, temos que pagar. Agora, na questão da polícia, porquê pagar gratificados?
Porque não entrar secretário de Estado? Eu não sei se, por exemplo, as escolas, os tribunais pagam gratificados.
Esta medida de colocar um gabinete sob a tutela da senhora Ministra tem a ver com esta questão.
Pois, isso é importante. Porque isso é...
E tem a ver com outra situação que me parece muito importante, que é uma monitorização macroestratégica do ponto de vista nacional num gabinete destes. Aliás, um pouco similar àquilo que aconteceu também na educação e que, de facto, teve os seus resultados.
Mas está a falar de uma coisa, fazer alguma coisa semelhante à escola segura? Porque a escola segura implica um investimento grande,
sim,
não é?
E repare que as características e as especificidades de um e outro sistema são diferentes. Completamente diferentes. Mas isto para assinalar que, de facto, o reforço de segurança, como a senhora Bastonária acabou de dizer, e muito bem, é uma das indicações e fundamental. Outra situação é, por exemplo, estarmos a levar para a situação de crime público. Eu aí, se me permitem, levar também a discussão para esta matéria, e não sendo jurista e entendendo que se deve deixar pessoas com outra doutrina sobre esta matéria fazer uma avaliação, eu entendo que não se deve legislar em matéria penal debaixo do quente da situação. Assim dizer.
Portanto, deixe-me só clarificar. O Governo entende que há medidas a tomar e reconhece que há medidas a tomar no sentido de prevenir novas situações de agressões, mas não vai no sentido de um reforço da moldura penal.
Eu isto estou-lhe a dizer que é a minha opinião pessoal e a deixar aos juristas esta avaliação. O que eu estou a dizer é que acho que não se deve legislar a quente em matéria penal. E se me permite, porque isso obrigaria, como sabe, para passarmos a crime público, como tem sido defendido.
Já obrigaria. É no SNS, contra agente público, ele não é só... no privado,
deixe-me só dizer isto. Isto obrigaria também a uma própria mudança do Código Penal, como sabe. no seu artigo 143, no número 2, na ofensa à integridade física, em que, de facto, obrigaria a que, deixando de haver participação e, portanto, ficando sobre o chapéu do Ministério Público, esses crimes seriam assumidos, por conseguinte, como crime público.
Uhum.
Mas eu vou-lhe dar um exemplo muito...
Seria independente, não era preciso apresentar a caixa.
Não seria preciso apresentar a caixa. No semipúblico,
claro.
No semipúblico, sim, exige participação do próprio. Mas deixe-me apresentar-lhe um exemplo paradigmático de uma situação que me parece muito interessante. Grande parte das ofensas no Serviço Nacional de Saúde são provocadas em serviços psiquiátricos,
uhum.
como sabe. Por razões óbvias, muitos doentes do foro psiquiátrico claro. Que agridem médicos, enfermeiros, profissionais de saúde.
Sim. Mas, doutora, mas imagine... são desvalorizadas pelos médicos porque sabem com quem estão a lidar.
Doutora, mas deixe-me só terminar, se me permite. Imagine, eu percebo o que me quer dizer. Percebo o que me quer dizer e percebo que tem que haver uma sensibilidade
claro,
diferente para estes crimes.
Claro.
Mas imagine, in extremis, que um doente destes, e que seria um crime público, que ficaria debaixo da alçada do Ministério Público, nós não teríamos, provavelmente, prisões ou instituições, se os doentes fossem inimputáveis, para termos tanto a situação deste tipo. E por isso é que eu defendo que estas situações, isto é um exemplo paradigmático daquilo que lhe estou a dizer e pelo qual eu acho que a nossa cultura e a nossa sensibilidade do ponto de vista de povo é muito mais para esta questão da sensibilização e para esta questão de adoção de medidas preventivas do que propriamente para a adoção de medidas repressivas. E este exemplo que eu lhe dei pode ser extrapolado para, não só para efeitos de doentes do foro psiquiátrico, para toda a gente. E, portanto, eu entendo que o investimento deve ser feito na área da prevenção e não na área da repressão. Admito outras opiniões, admito que haja doutrina sobre esta matéria noutro sentido, mas neste momento é uma percepção pessoal e eu entendo que o nosso povo é muito sensível a este tipo de situações e também entendo que os órgãos de comunicação social têm aqui um papel muito importante, porque todos sabemos que estas questões já se colocam há muitos anos e os órgãos de comunicação social têm a função de alertar para a gravidade destes problemas, mas tem que haver também um bom senso do ponto de vista da não amplificação.
Eu sei, Marina,
não é isso que eu estou a dizer.
Sim.
O que eu estou a dizer é que é preciso um equilíbrio de bom senso de todas as partes.
Sim, o bom senso também é exigível, obviamente, à comunicação.
Porque repara uma coisa, nesta matéria é muito frequente a lei das séries. Todos nós sabemos isto. E neste momento estamos numa lei de séries em que, de facto, este problema é muito grave. É um problema do qual o governo tem perfeita consciência e, até pelos tempos que estamos a utilizar, queremos tomar medidas e implementar medidas. E, por isso, o que eu faço é um apelo para que todos em conjunto possamos trabalhar para a implementação dessas medidas.
Deixe-me ver se o Ricardo Batista Leite, qual é o seu comentário ao que acabou de ser dito pelo Secretário de Estado da Saúde.
Com toda a amizade que tenho pelo Sr. Secretário de Estado, não posso concordar. Acho que não há lei de séries nenhumas aqui. Há um problema grave e que se está a agravar de ano para ano. E isso não pode ser negado e a culpa não é certamente da comunicação social. E, de facto, ter ouvido o Sr. Secretário de Estado dizer que o Parlamento deve ser chamado a participar num processo que parte de um gabinete de segurança, parece tudo muito bonito em palavras, mas aquilo que percebemos até desta intervenção, que já tínhamos percebido antes, é que o tal gabinete de segurança é um grupo de trabalho. O MAI, o Ministério da Administração Interna, daquilo que eu vi, aparentemente não há nenhuma proposta concreta para reforçar a segurança.
Ninguém foi chamado.
Isabel,
já vai falar. Deixa acabar o recado.
Se o PSD entregou de imediato, assim que estes dados se tornaram públicos, um requerimento para ouvir um conjunto de entidades. Não quisemos reagir a quente perante as notícias, quisemos ter a tal postura responsável que o Secretário de Estado estava aqui a apelar e entregamos um requerimento para ouvir um conjunto de entidades para depois formularmos eventualmente uma iniciativa legislativa, seja recomendação ao Governo, seja de outra natureza. E aquilo que acontece é que a Presidente da Comissão de Saúde, que por acaso também é socialista, diz que não é pertinente discutir isto agora porque está o orçamento a discutir e remeteu isto para as calendas lá para final de fevereiro, início de março. E, portanto, aí aquilo que ouvimos aqui é que o Senhor Estado de Estado é que vai anunciar todas as medidas deste dito Gabinete de Segurança no final do mês. Eu não percebo qual é o papel do Parlamento.
Uhum.
E, portanto, nós não podemos continuar a fingir que isto não é um problema. É um problema e é um problema grave. E há medidas que têm que ser tomadas, claramente. E comecei por dizer isso. Há, claramente, problemas de formação de base, pré-graduada e pós-graduada. Concordando com a Sofia, eu iria mais longe. A gestão hospitalar e dos centros de saúde não deve estar empenhada, deve ser responsabilizada.
Claro.
E quando falha, também deve ser responsabilizada. Ao longo dos últimos mais de 4 anos de governação, não houve um administrador hospitalar demitido.
Perante
a degradação que estamos a assistir no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, tem que haver uma responsabilização de quem não consegue cumprir. quem não está a fazer bem, claro, o seu trabalho. Há medidas físicas também, que foram aqui faladas, portas de fuga, até o acesso às zonas restritas está mais do que estudado, que hoje não há regras, neste momento, devidamente implementadas. Há um conjunto de outras medidas também no direito penal e mesmo a questão da notificação da Direção-Geral de Saúde, isto é muito importante que se liga. De facto, estamos a assistir a um aumentar, estamos a assistir a uma maior sensibilização dos profissionais, mas vou-lhe dizer, Marina, se nós não verificarmos resultados dessa notificação, as pessoas vão sentir que há uma impunidade
e vão deixar de notificar.
E aquilo que seria o único instrumento que resultou das recomendações de 2003 foi criar um observatório. Não se fez mais nada. Todas as outras recomendações não se fez nada. Desde a prevenção à intervenção.
Isso é muito típico dos portugueses. Agora, criar grupos de trabalho e de análise para depois
mas
ficar
é isso
tudo
que nós
na mesa.
Não
dá
agora,
nada.
E corremos o risco de um observatório também cair em absoluto inutilidade. E a questão que não pode ser negada é muito mais profunda. A transformação, a industrialização da saúde que se está a assistir, em que o próprio Primeiro-Ministro só se preocupa com o número de consultas e o número de idas à urgência e o número de cirurgias, em que aquilo que interessa é a produção em massa, independentemente da qualidade, em que os profissionais muitas vezes nem têm tempo para olhar para o doente, leva a que haja uma agudização destas situações. E, portanto, nós precisamos de alterações profundas no Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, com todo o respeito para o Sr. Secretário de Estado, esta ministra não tem demonstrado capacidade para tal.
E diga uma coisa, o Ricardo Batista Leite e o PSD defendem um reforço das sanções, o reforço da moldura penal dos crimes de agressões a profissionais de saúde, ou não?
Perante isto, nós entendemos que nós devemos ouvir as várias entidades, como primeiro passo, pedir razão pela qual entregamos um requerimento que a Sra. Presidente da Comissão de Saúde remeteu lá para março. E, portanto, eu acho que um partido com responsabilidades, como o PSD, está a fazer o que é o seu papel, que é chamar ao Parlamento as entidades, ouvir as várias recomendações e, em função dessas mesmas recomendações, iremos atuar. Agora, ter uma atitude da parte do Governo que, pura e simplesmente, não quer saber o que está a acontecer no Parlamento, ter no Parlamento uma Presidente da Comissão Socialista que não quer, de facto, discutir esta matéria, compromete aquilo que é a boa ação atempada daquilo que é o papel do Parlamento.
Isabel Martins, na petição pedem medidas especiais de proteção para os profissionais de saúde. Aquilo que ouviu da parte do Secretário de Estado vai ao encontro ou deixa insatisfeito?
Não, de forma nenhuma. Não há concretização de nada, eu não ouvi nenhuma concretização. Acho que daqui ao mês vai acontecer qualquer coisa que nós não sabemos o que é. Eu já ouvi dizer que não quero uma criminalização dos atos de agressão.
Eu não disse quando, que não queria.
Que era frio. A frio é daqui a quantos anos?
Eu dei uma opinião pessoal.
Pronto.
E deixei para o legislador essa e dando a entender, como é óbvio, que posso admitir outras opiniões. Eu dei uma opinião pessoal sobre essa matéria.
Okay. Oh, doutor, quantas mais pessoas precisam de ser agredidas porque não temos prisões para os pôr depois?
Oh, doutora, nós estamos a implementar todas as medidas possíveis e a reagir, como sabe, quer com o reforço da segurança, quer com... Nós estamos a falar de menos de um mês neste momento, menos de um mês. E queremos implementar um conjunto de medidas e um programa bem estruturado.
Ó, doutor, sabe, o doutor fala num programa, num conjunto de medidas,
mas não concretiza. Não, a gente não palpa nada.
Apresentei-lhe um conjunto de instruções operativas, por exemplo, que fazem parte de um outro conjunto de medidas mais estruturadas, como é óbvio, aqui de que falámos muitas vezes já todos, nomeadamente a questão dos botões de pânico, a questão dos circuitos, a questão das logísticas.
Os botões de pânico é para implementar ou não?
É preciso explicar isto. Um botão de pânico pode ser instalado no telefone. Não estamos
isso,
a falar de
exato,
e até ligado a uma videovigilância direta, por exemplo.
Melhor, uma senha verbal. Pronto. Uma codificação através
também
de um número de telefone. Por
exatamente,
exemplo,
portanto, medidas... pode ser colocado, claro, são medidas simples, mas sim, há uma coisa aqui.
A secretária ao pé da porta, em cima
coisa,
da porta.
Há aqui uma coisa importante. Nestas medidas que vão ser anunciadas, eu penso que seria útil, e estamos à espera até agora, que chamem as ordens profissionais. Porque se vão anunciar medidas sem terem falado com os parceiros do setor, não me parece útil,
correto,
porque tem que haver também uma orientação clara e inequívoca do Ministério aos conselhos de administração, que foi aquilo que nós dissemos aqui. Nós temos conselhos de administração muito bons, que de facto estão ao lado dos profissionais nesta luta, porque isto é uma luta diária, e que fazem aquilo que eu disse ainda há pouco, disponibilizam os recursos jurídicos, dão baixa ao profissional, consideram como acidente de trabalho, mas temos aqueles que estão contra o profissional. Eu lamento dizer isto, mas há muitos conselhos de administração que tratam mal os seus profissionais de saúde.
Se
e o doutor sabe.
Então, mas claro, diga que quais são os centros de saúde que tratam muito, mal.
Não são centros de saúde, são conselhos de administração.
O Hospital de Setúbal, com a médica que foi agredida, que disseram pura e simplesmente aquilo era um fator de risco.
Quem anda à chuva molha.
Quem anda à chuva molha. Quer dizer, então uma pessoa que é médica tem que tirar cursos de Kung Fu. E de karatê?
Mas tem que vir aqui estas orientações claras aos conselhos de administração e vou dar um exemplo. Esta enfermeira que foi agredida à noite na urgência de Santa Maria. Porque depois, quem é a força de segurança também tem que saber como atuar. Então, claro. O agressor, que era o marido da utente e a sua família, ficou no mesmo espaço que os profissionais de saúde, os outros utentes e a enfermeira agredida. Quem teve que se retirar, para já não estava em condições de continuar o seu turno, mas muito menos, e eu faria a mesma coisa, eu não queria ficar no mesmo espaço, teria medo. Quer dizer, ficou ali, a polícia conversou com ele e ele foi-lhe dado o direito, para, depois de ter feito a agressão, de permanecer no mesmo espaço. Isto não é justo.
Eu gostava precisamente de insistir um bocadinho nesta questão das sanções e peço desculpa, porque eu também acho que a prevenção em todos os povos em geral é muito importante, mas nós não nos podemos esquecer que isto são acontecimentos de exceção. A esmagadora maioria dos utentes não se comporta desta forma. Sim. E, portanto, quem se comporta não vai provavelmente ser assim tão sensível a todas essas estratégias educacionais. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, por exemplo, só deixei verdadeiramente de andar em excesso de velocidade quando comecei a ser multada a sério.
Sr. Soutor, deixe-me fazer uma pergunta. E, portanto, não pelo acha menos... que há uma hipótese de reintegrar o próprio agressor? De chegarmos a uma situação de reintegrar o próprio agressor.
Eu acho que sim, mas tem de se fazer este percurso.
Se tiver que tirar as isenções e as taxas de isenção e as taxas moderadoras, se tirar isto tudo e tirar o direito de ir ao centro de saúde onde prevaricou, talvez.
E a outra coisa que eu ouvi há pouco tempo, por acaso li numa entrevista dada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, eu próprio não sabia, houve um doente que foi condenado a pagar 7.000 euros.
Sim.
E isso não foi, penso eu, devidamente publicitado. Claro. E, portanto, eu acho que faz tudo
sentido. Acho que isso é verdadeiramente isso.
Enfim, é uma sugestão lá para a comunicação social.
Se me permite, Marina, eu acho que faz sentido aquilo que foi dito, nomeadamente a responsabilização dos conselhos de administração. Acho que é muito importante. Senhora Bastonari, como acho que é muito importante o profissional sentir a segurança e a proteção do seu superior hierárquico.
Exatamente. Sim, sim.
Isso é muito importante.
Mas essa responsabilização dos conselhos de administração, o que é que vai mudar, doutor?
Olha, por exemplo, ao profissional que não quer participar, os conselhos de administração podem fazê-lo. E deixe-me dizer-lhe ainda mais uma outra medida, que é o seguinte, e vai ao encontro daquilo que eu disse de medidas antirrepressivas, é que nenhuma vítima é impedida de ser testemunha num processo, mesmo não tendo participado nesse processo. Uhum. Isto é paradigmático daquilo que eu lhe queria dizer há pouco, quando estava a tentar retirar o caráter de repressão sobre as medidas. Nenhuma vítima é impedida de participar no processo como testemunha, com o estatuto de testemunha. E, portanto, eu penso que a vítima tem essa possibilidade, independentemente de não querer fazer a participação.
Uhum. E nesse caso faria o Conselho de Administração.
E mesmo nesta lógica dos Conselhos de Administração, nem precisamos de reinventar a roda. É que, neste momento, há um conjunto de normativos que já existem nos hospitais e que ninguém conhece, inclusive as próprias forças de segurança que existem nos estabelecimentos. Se um médico, um enfermeiro, um profissional, estiver numa situação de agressão, não conhece o que é que tem que fazer perante esta situação. E, portanto...
Sim, o médico só tem de se queixar de si próprio, não é? O médico devia conhecer.
Devia conhecer, se lhe dessem a conhecer. Eu trabalhei em ano hospitais do Serviço Nacional de Saúde, nunca me foi dado a conhecer rigorosamente nada, assim como nunca me foi dado a conhecer qualquer formação sobre como lidar com o público, seja na faculdade, seja no internato. E, portanto, nós estamos aqui a falar de algo que é muito mais profundo, mais uma vez. Porque se nós estamos a falar de pessoas altamente qualificadas, muitas delas, tipicamente, então se falamos no caso dos médicos, com médias altíssimas, as competências sociais nunca são avaliadas em momento algum da sua formação. E, nesse sentido, é fundamental que se tenha consciência que lidar com o público, como em qualquer situação, mas em situação de doença, em situação de stress, que se possa, de facto, apostar nisso. Claro. Mas também a identificação de situações de risco é crítica, e isso também não é feito. Nós sabemos que, por exemplo, um cidadão que entra intoxicado sob efeito de drogas, ou até dentro do hospital, um doente sob anestesia geral, quando acorda, de facto, da anestesia, aquilo que nós sabemos é que não está na plena posse das suas competências intelectuais. Portanto,
claro.
nesse sentido, tem que haver um conjunto de medidas, e há de facto restrições de liberdade que se podem implementar dentro dos hospitais, que são justificáveis do ponto de vista médico e que são possíveis.
Diga.
E a ausência destas medidas, eu creio que coloca em risco os profissionais que deviam estar focados não na sua segurança, mas em tratar o doente. E neste momento está a criar-se um ambiente que é fruto da inoperância do parte do Ministério e dos administrações, que tem que se inverter.
Uhum. António Lacerda Salles, mesmo para terminar,
só
diga.
Para referir uma situação que o deputado Ricardo Batista Leite estava a dizer relativamente à formação dos profissionais. Uma das medidas que, com bom resultado, há cerca de um ano se implementou nos projetos-piloto, nomeadamente no Fernando Fonseca, foram a criação de workshops, chamados workshops de co-criação, que são workshops feitos interprofissionais. E com muito bom resultado. Eu estou convencido que neste grupo, não é um grupo de trabalho, é um grupo de trabalho para estruturar medidas para implementar, que tem a DGS, que tem o INA e que tem as administrações regionais de saúde, com certeza que estas experiências, estas boas práticas e estas boas experiências serão também repercutidas nestas medidas a implementar.
Muito bem, ficamos então todos à espera do anúncio dessas medidas. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, espero que tenha gostado da edição deste sábado e volte a estar connosco no próximo, mas já sabe que pode ler o essencial do que aqui foi dito no site da Rádio Renascença ou no Facebook do programa e pode ter acesso ao áudio em podcast ou no site da Renascença. Boa semana, bom fim de semana, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.